Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária, cá estamos, hoje com o Gil Amado. Olá, Gil.
Olá.
Eu estava a tentar lembrar-me, a vir para aqui, quando é que nós nos conhecemos. Isso já de ter sido quase há 20 anos?
Provavelmente. Eu não me recordo exatamente do episódio, porque eu lembro-me de ver a primeira vez e ainda não nos conhecermos. E só anos depois é que fomos apresentados, provavelmente por alguém, não sei.
Pronto, Gil. Então, para celebrarmos esta nossa longuíssima amizade, eu vou-te pedir uma maldade, que é a que tu já sabes. Apresenta-te, por favor.
Chamo-me Gil, tenho 37 anos, sou natural aqui de Braga. E embora já não viva aqui desde os meus 18 anos, sempre tive uma ligação relativamente próxima com a cidade, que se calhar é natural para alguns, mas para aqueles que saem cedo, não é necessariamente. Pronto, e agora também queria aqui, um bocado em resposta à tua maldade, evitar falar sobre o que é que... sobre a minha ocupação profissional, naquela coisa de o que nos define é a profissão ou não, mas se calhar posso começar por dizer que sempre tive um interesse por música. Tive alguns projetos musicais, como tu sabes, bandas, etc. E se calhar isso foi o que me levou àquilo que faço hoje a tempo inteiro. Sou designer de som, na área do audiovisual. E é isso. Posso explicar um bocadinho melhor o que isto é, mas
primeiro,
esta é a minha ocupação.
Eu gostava de falar um bocadinho sobre o sítio onde tu vives.
Sim.
Que não é Portugal.
Sim, neste momento não é Portugal.
Eu não tenho uma especial predileção pela Alemanha. Nunca tive. Amanhã vou para a Alemanha, mas nunca tive uma especial predileção pela Alemanha. Nem é por uma questão de uma espécie de culpa histórica que eventualmente a Alemanha, porque a Alemanha, nomeadamente no século XX, fez pelo menos duas coisas muito pouco recomendáveis. É porque quando eu estou na Alemanha, eu sinto assim uma espécie de uma... Ontem estava no supermercado e vi numa bandeira do Brasil, por acaso, que estavam a vender bandeiras para o Mundial, e dizia ordem e progresso. Eu acho que sim, eu sinto isso quando estou na Alemanha, ao contrário do Brasil, não é? Que há muita ordem e progresso, e que as pessoas são assim um bocadinho fechadas.
Sim.
E frias. Corroboras esta minha versão. Eu sei que tens que voltar para lá, por isso se calhar tens de ter mais cuidado com o que dizes.
Duvido que alguém...
sobre a Uber Alles do que eu.
Exato. Eu não diria necessariamente frias e reservadas. Vou usar uma expressão que eles usam muito, que é a espontaneidade. Se calhar são menos espontâneos do que nós e talvez os povos mais do sul da Europa.
Sim.
Mas não diria necessariamente frios. Eu vivo em Colónia, e Colónia tem uma reputação no próprio país de ser supostamente onde as pessoas são mais simpáticas e calorosas. E ao mesmo tempo também os tolos e os bêbados do país, talvez porque se calhar é a cidade mais inclusiva, tem uma cultura muito grande de carnaval, é onde se celebra um dos maiores carnavais da Europa. Eu também não sabia até ter ido para lá. Eles acabam por ser vistos um bocadinho como os tolos do país. Mas não é assim tão, eles não são assim tão fechados ou reservados ou difíceis. Não.
E nem gostam assim tanto de regras como aquilo que eu acho que eles gostam.
Eu acho que o país é mesmo grande, e acho que culturalmente aquilo muda muito de região para região. Vê-se de tudo e mais alguma coisa em Colónia, e que se calhar não se vê na região da Bavária, por exemplo, ou em Baden-Württemberg, ou seja, Stuttgart, que são as duas regiões mais, também economicamente, mais fortes. E se calhar aí valorizam muito mais as regras e essas coisas do que propriamente na zona onde eu vivo. Eu não vou falar de Berlim, embora conheça bem a cidade, mas eu acho que Berlim não reflete absolutamente nada daquilo que o país é.
Ok.
É uma cidade já, um melting pot.
Internacionalista.
Muito, demasiado até, se calhar. Demasiado, quer dizer, não me interpretei mal, mas ou seja, realmente perde ali...
Acontece aquilo que eu acho que acontece em algumas cidades, apesar de eu nunca ter estado em Berlim, que é, eu acho que elas depois ficam diluídas e deixam de ser, de ter o que quer que seja que as tornou interessantes para começar. Ficam tão acometidas a gente de fora que a própria identidade delas desaparece.
Sim. É um bocado...
Eu sinto que acontece isso no Porto, por exemplo, com uma escala diferente, claro, mas que as cidades estão a ficar diluídas.
Sim.
A Berlim acontece isso. Qual é a melhor parte de viver na Alemanha?
A melhor parte de viver na Alemanha é que as coisas funcionam, as coisas mais básicas, mais mundanas, funcionam, como, por exemplo, os transportes públicos.
Uhum.
Embora sejam muito caros,
uhum.
Mesmo para os locais consideram algo muito caro, até porque depois também há ali países vizinhos onde os transportes públicos já são gratuitos,
uhum.
como é o caso da Dinamarca, se não estou em erro, por uhum. exemplo, e eles estão a tentar caminhar por aí, mas são, embora sejam muito caros, funcionam e principalmente a rede, a infraestrutura de transportes públicos é muito grande, consegue-se ir para todo lado, mesmo até para zonas mais remotas ou zonas rurais do país, e eu acho que isso é um bocadinho o oposto de Portugal. Nós nos últimos anos apostamos em autoestradas e estradas e o automóvel como veículo de mobilidade, e a mentalidade ali é outra. Embora a Alemanha não seja o ex-libris também da bicicleta ou do transporte público, também há melhores exemplos na Europa, mas ainda assim está uns anos, se calhar, à frente. Depois, ao mesmo tempo, também é muito burocrática a Alemanha, mais burocrática até do que Portugal, muito por causa da proteção de dados, o datashutz, que eles são muito...
Regras.
Sim, sim, e são comedidos, não é necessariamente comedidos, mas a prevenção, ou seja, há muito este medo de se exporem ou de utilizarem os teus dados, venderem os teus dados a terceiros e não sei o quê, um bocado por causa disso, sei lá, nós apesar de tudo temos um sistema de saúde em que temos um médico de família que tem acesso ao nosso histórico todo de doenças da nossa família, etc. Isso não existe na Alemanha. Por um lado parece-me incrível que nós tenhamos isso, por outro lado, de facto, depois acontece como ainda aconteceu na semana passada, eu ouvi dizer que houve aí uma fuga qualquer de... lá está... E nessa hora o alemão estará a rir-se de nós, mas...
O que é que se sente mais falta de Braga quando se está fora? Braga em particular?
Família e amigos.
É, não é?
Sim.
Ok.
Não vou mentir.
Ok. E achas que... Porque nós temos percursos diferentes, não é? Somos um bocado negativo um do outro, porque tu és de cá e foste embora e eu não sou de cá e vim cá parar. E às vezes de dentro percebe-se mal as coisas, mas Braga está muito diferente daquilo em que tu cresceste, e acho que para melhor.
Sem dúvida, sem dúvida.
Está um sítio mais recomendável.
Aliás, eu vejo-me hoje a eventualmente regressar para Portugal e regressar se calhar até para Braga, mas por exemplo, no que diz respeito à cultura, não tem nada a ver o que era a cidade há uns 20 anos atrás, durante a minha adolescência, por exemplo.
Mudando de assunto, sound design, o que é isso para um leigo?
No meu caso em específico, porque o termo pode ser aplicado
a muita coisa.
Para coisas diferentes, exatamente. Aplicado no meu caso ao meio do audiovisual, no fundo diz respeito ao som de um dado filme, por exemplo, no fundo da ação, imagem em movimento, no fundo. Ou seja, aquilo que é considerado a sonoplastia, por exemplo, no meio do teatro, no caso, se calhar, da imagem, do filme, seja ficção, seja até uma animação, não tem que ser necessariamente um filme.
Curiosamente, há pouco tempo estava a ver como é que eles naqueles documentários da vida selvagem simulavam uma série de sons que não tinham captado, porque a maior parte daquilo não era captado o áudio, eles tinham que simular as patas a tocarem no chão ou até os animais subaquáticos. E achei fascinante. Que parte do trabalho é que tu achas que pode vir a ser hipotecada pela inteligência artificial?
Para já, no caso do design de som específico e mais ainda especificamente na pós-produção áudio, ou na fase da pós-produção áudio, por exemplo, de um filme, para já não sinto grande ameaça. Enquanto tecnologia já está muito presente, principalmente em ferramentas digitais, por exemplo, os softwares de, sei lá, redução de ruído e esse tipo de coisas, já está bastante presente e com resultados ótimos, na verdade. É evolução, faz parte da evolução, e ainda bem que aqui está. Mas não sinto para já uma grande ameaça, porque, ou seja, mesmo na inteligência artificial, nos filmes, que já é possível criares um trecho de filme totalmente feito em inteligência artificial, que já vem até com efeitos de som, e eventualmente até música, tem sempre muitos defeitos. Ainda é muito difícil recriar algo completamente fidedigno, ou até que o nosso olho já não esteja treinado para os defeitos da inteligência artificial e não consigamos perceber, detectar que isto é tudo falso, isto não são atores, este som não é real.
Mas havia aquele comparativo que era o Will Smith a comer esparguete no primeiro e agora 4 ou 5 anos depois, e é uma evolução absolutamente notável. Se calhar no teu campo também pode haver assim nos próximos anos uma coisa, ou achas que não?
Sim, no áudio sinto que ainda existe muito artefactos, ou seja, eu quando ouço um determinado áudio recriado através de inteligência artificial, eu na grande maioria das vezes deteto que é inteligência artificial, ou seja, que é um som gerado, porque tem
tu qualidade. Enquanto especialista, mas as pessoas...
Sim, claro, não. Se calhar a maioria das pessoas talvez não, claro, obviamente, não tem essa sensibilidade, possivelmente.
Dá-me um exemplo de uma coisa que tu fazes para eu perceber o último trabalho que tu fizeste que entusiasmou.
Ou seja, a pós-produção, dentro da própria pós-produção, que é um bocado a terceira e última fase do processo de um, por exemplo, de um filme, tem vários processos dentro deste mesmo, desta fase de trabalho. E sei lá, eu tanto posso estar a fazer edição de diálogos de uma série, por exemplo, de ficção, depois também posso estar a fazer edição dos sound effects, que dentro dos próprios sound effects podem ser sons já de livrarias, em que tu utilizas, através de uma livraria de stock, no fundo, de efeitos sonoros, e além disso depois também tens os backgrounds, que são, no fundo, são sons ambiente. Depois tens os foleys, e aí os foleys era isso que esse exemplo que estavas a falar dos filmes da National Geographic, em que tu recrias um determinado som em tempo real, embora ele depois necessite sempre de uma edição, ou seja, de uma pós-edição, para ficar mesmo síncrono com a imagem. Mas isso é o ato mesmo de recriares um som específico para um dado filme, em vez de utilizares um som já gravado, por exemplo, de uma livraria. Depois tens a fase da mistura, em que vais misturar estes 3, 4 elementos. De uma forma resumida, poderiam ser 3, mas acabam por ser... Portanto, tens os diálogos. Isto para dar um exemplo, por exemplo, de um filme ou de uma série. Tens os diálogos, tens os efeitos sonoros, especificamente. Tens os foleys, porque é um trabalho feito à parte, porque é uma gravação que é feita e depois alguém ainda tem que fazer a edição desses sound effects. Depois tens os backgrounds ou ambientes sonoros. E música, banda sonora, no fundo.
Qual é o que eu mais gosto de meio desses todos?
No princípio era principalmente a edição de efeitos sonoros. Hoje, se calhar nos últimos tempos, tem-me dado mais gozo a fase de mistura, que é um trabalho, se calhar, continua a ser também criativo, mas também mais técnico. E então, se for uma mistura, por exemplo, para um sistema de som multicanal, por exemplo, para cinema, ainda mais interessante se torna. Talvez por ser novo, por ser uma coisa... Novo, para mim, vá.
Não, é uma impressão minha, ou os filmes estão muito altos. E ir ao cinema é assim um bocadinho perturbador até, porque quando vou ao cinema hoje em dia fico com a sensação de que o som está muito alto.
As dinâmicas...
É uma moda?
Pois também é assim, uma coisa é ir assistir a um filme de Hollywood, de ação, por exemplo.
Mas eu estou a falar de espectro, porque eu tenho que ir, por exemplo, com o meu miúdo, que tem 5 anos, ver um filme infantil, pá, e é diabólico, quer dizer, uma descarga sonora absolutamente infernal, até um filme, digamos, mais autoral, e eu noto que o cinema está todo muito mais alto. Ou eu estou a ficar mais velho, também pode ser isso. Está a me incomodar mais os sons elevados.
Mas por aí até faria sentido se tu não notasses que as coisas estivessem altas, porque nós vamos perdendo alguma sensibilidade e
paciência.
Pois, ok, sim, percebo. Eu diria que o som para cinema normalmente tem uma dinâmica grande em termos de... Até porque existem especificações de áudio para se poder entregar um trabalho que sou minimamente consistente, não vou dizer igual porque as coisas nunca vão soar iguais, mas minimamente consistente em qualquer sala de cinema, ou mesmo se virmos um filme em casa, na televisão ou no computador, o que quer que seja. Mas há uma dinâmica de som, de loudness, muito grande no cinema, se calhar mais até do que na música. E é engraçado que mesmo os valores para os quais se define os valores mais altos de som num filme de cinema estão sempre muito abaixo daquilo dos valores em que masterizamos, por exemplo, um disco de música. Muito, muito abaixo, em termos de... numa escala decibel, por exemplo.
Diz-me outra coisa. Tu conseguirias fazer o que tu fazes em Portugal ou só na Alemanha?
Se conseguir. Eu não fui para a Alemanha... Ou seja, eu comecei cá a trabalhar, estive cá ainda 15 anos, talvez, até ter ido...
O que quer menos, dizer que há 12, trabalho para sound designers em Portugal? Ou é difícil?
Difícil, quer dizer, não é tão fácil como se calhar procurar trabalho na área de, sei lá, de engenharia informática, certamente, mas não há tanta oferta de trabalho, claro, não há tantos postos de trabalho disponíveis para se ocupar, mas existe, claro que existe, nós temos produção nacional, desde telenovelas, séries de televisão, cinema. E existem infraestruturas, existem estúdios, é tudo feito cá.
Mas grande parte desse trabalho, se cá, também não é assim particularmente interessante. É um trabalho mesmo proletário, não é? Sou proletário do sound design, não tem assim um caráter grande, criativo por aí além. Estou aqui simplesmente a...
Tem, em ficção eu acho que tem sempre... mas também estamos a falar muito especificamente em filmes e cinema, não é? Também existem outras coisas, existe documentário, existe animação, eventualmente existe publicidade, onde ainda existe mais criatividade, e onde eu diria que se calhar o termo design de som pode ser mais aplicado. Não que o design de som não exista num filme, mas a posição ou a figura de designer de som normalmente em Portugal não existe, porque, se calhar também por questões de orçamento. Aliás, basta olhar para uma ficha de créditos de um filme feito em Portugal e outro feito, por exemplo, se calhar até na Alemanha, não precisamos de ir para os Estados Unidos, mas na Alemanha é diferente, há muito menos pessoas, a equipa é muito mais pequena. Pode em dizer. Portugal, mais reduzida do que na Alemanha. Mas noutras áreas, o design de som pode ser altamente criativo, num filme, até num filme artístico, num motion graphics, por exemplo. Pode ser muito criativo, porque aí existe até muitas vezes a necessidade de criar efeitos de som de coisas que não são necessariamente concretas, que nem sequer são reais. E através, se calhar, não só de, sei lá, ferramentas, mas também de instrumentos, tu podes tentar recriar um som que não existe, e para uma peça visual que também não é nada concreto, é um, sei lá, um vetor, é uma coisa, é um design gráfico de qualquer coisa, não é? E aí esse trabalho é altamente criativo. Eu diria que isso é o que me dá mais gozo fazer, mais até do que trabalhar num filme de ficção, por exemplo.
Porque é mais exploratório.
Sim, muito mais exploratório, muito mais criativo, também mais artístico, talvez. mais livre também, não é? Não.
Uma coisa que se calhar tu me sabes dizer é que eu fico com a sensação de que há cada vez menos filmes com bandas sonoras originais. Que era uma coisa que eu gostava imenso, uhum, e pela qual tinha uma grande predileção pelas bandas sonoras originais. Às vezes gostava muito mais das bandas sonoras do que dos próprios filmes. E eu agora sinto que isso aí poderá estar assim um bocadinho em desuso. Até porque muitos mídias também estão nas séries, as séries normalmente não têm bandas sonoras originais. Essa da banda sonora original está em vias de extinção?
Não necessariamente. Nas séries, de facto, nem todas as séries têm banda sonora original. Ou muitas vezes têm uma banda sonora original em que o genérico é original, foi feito para a série, mas depois tudo o resto, todas as músicas são utilizadas nos episódios.
São licenciadas, não é?
Sim, são licenciadas, exatamente. É a música licenciada de...
mais facilmente reconhecível também, não é? Que ajuda às vezes.
Sim, mas é tudo sempre, isso tem sempre a ver com questões financeiras, questões de orçamento, não é? Porque quando se produz um determinado, por exemplo, uma série, se calhar não há tanto orçamento, ou não é tão importante, ou não foi para aquela produção, para aquele realizador, se calhar tão importante e prioritário ter uma banda sonora original. Para o tipo também de peça que estás a fazer, não é? Se é uma comédia, ou se é um drama, ou se é, não é? No cinema em si, nas longas e curtas metragens, eu diria que 90% dos filmes hoje em dia continuam a ter, mesmo daquilo que é feito de produção nacional, feito em Portugal, continuam a ter banda sonora original.
Ah, é?
Sim.
Curioso que estava.
Sim.
Convencido do contrário. E isso seria algo que te interessava fazer, bandas sonoras originais?
Claro, sem dúvida. E, aliás, eu não é o meu. Não é o trabalho mais recorrente no meu dia a dia, fazer banda sonora, fazer música original, mas também faz parte do meu trabalho, também é algo que eu faço mais para publicidade do que propriamente para cinema.
Vamos para a música, Gio, que é basicamente onde nós nos conhecemos. Eu ando um bocadinho amargurado por achar que, digamos que, há aqui um setor da música portuguesa que desapareceu depois da pandemia, que era em que é mais difícil a sobrevivência, né? Vendo aquele contingente profissional grande, e depois havia um contingente amador grande, e eu fico com a sensação de que as coisas estão um bocadinho mais menos agradáveis agora do que estavam, por exemplo, quando tu começaste a fazer música, ou até bem melhor quando eu comecei a fazer música, que foi um bom pedaço antes. Tu notas algo desse género ou não notas nada? Menos concertos, há menos sítios onde tocar, é mais difícil tocar, e ficou, digamos que se criou aqui uma cisão entre as bandas e os artistas que conseguiram eventualmente ficar na parte de cima e a parte de baixo. Ficou basicamente num grande deserto.
Eu acredito que, se calhar, durante a pandemia, alguns espaços que existiam para música ao vivo eventualmente tenham fechado portas devido à pandemia, mas não sinto necessariamente que há um pré e um pós no circuito da música. Acho que, por exemplo, efetivamente aquilo que nós chamávamos de underground, que foi algo que existiu ainda durante pelo menos a minha adolescência e na altura do MySpace, foi algo que realmente foi ficando extinto, porque parece que de certa forma tudo agora é um circuito indie que está um bocadinho acima daquilo que era o underground. E muitos, se calhar, desses espaços foram fechando ao longo destes últimos 15 anos. Se calhar é mais difícil tu fazeres uma tour e teres assim estes cafés, concertos, estes espaços mais pequenos onde tocar, do que tinhas, se calhar, até há 15 ou 20 anos atrás. Não sei, talvez.
Mas eles foram substituídos por alguma coisa, provavelmente. Porque eu não acredito que os miúdos de 17 e 18 anos... Acho que o ímpeto de fazer música é intemporal, não é? E hoje em dia há de haver miúdos com 17 e 18 anos a fazerem música. Eu estou muito curioso para perceber como, quando e onde é que eles a fazem, que é uma coisa que eu, na verdade, não consigo perceber.
aqui em Braga, eu diria, por exemplo, que o Mavi é um espaço que abre portas a esse tipo de artistas mais emergentes, por exemplo. E Braga nem sempre teve assim um sítio aberto, teve alguns, mas que existiam sempre períodos muito curtos, e depois abriu outro, mas depois fechava imediatamente. E, por exemplo, acho que o Mavi até tem sido bastante consistente. Também, eu não vivo cá, portanto, haverá também, de certeza, se calhar, um ou outro sítio que eu não conheço. E
para onde tu vives, o ambiente e o circuito musical são extraordinariamente diferentes de qual que são aqui? Em Colónia?
Colónia tem muitas venues, tem mesmo muitos espaços para espetáculos, com música, e a música também é algo que está muito enraizado na cultura deles, também muito por causa do carnaval. A indústria do carnaval acaba por criar quase uma indústria dentro da música, para a música de carnaval. Há muitos produtores, muitos estúdios só a trabalharem, a fazerem as novas músicas de carnaval do próximo ano, que são grandes hits, né? Todos os anos há tipo novas músicas na playlist de carnaval, é verdade. É porque é mesmo forte a cultura do carnaval lá. E eu acho que depois isto é daquelas coisas em que uma coisa depois acaba por alimentar o resto. Colónia, é interessante porque Colónia, embora não seja, está longe de ser tipo a segunda maior cidade na Alemanha, é definitivamente a segunda cidade quando um determinado artista faz tour e passa pela Alemanha, depois de tocar em Berlim, toca em, se houver uma segunda cidade para tocar no país, é em Colónia e não em Munique ou em Hamburgo ou noutra cidade maior. E portanto, sim, Colónia tem mesmo muita, muita oferta e existe tudo. Ainda existe assim uma espécie, se calhar, de uma subcultura, eu não diria subcultura, mas se calhar um underground de música. Ainda há espaços assim mesmo muito pequeninos.
Mas há militância que sobrevive. Curiosamente, que há umas semanas estive com a minha mulher e estávamos em Bristol, que é uma cidade para todos os efeitos pequena, encantadora, mas pequena. E pronto, andávamos a passear pela cidade. E num domingo à tarde, ainda por cima, que é uma coisa que parece impossível em Portugal, vimos dois concertos. Aliás, passámos por duas salas de espetáculo que tinham à porta centenas de pessoas à espera para entrar. Mas essas centenas de pessoas eram militantes. Num deles estavam todos vestidos como a artista que ia tocar. E eu pensei, quer dizer, isto... Por isso é que de uma cidade tão pequena saíram tantos artistas que toda a gente conhece.
Sim.
Porque há uma militância muito grande. Da mesma maneira, eu estava a falar com a minha mulher sobre isso e pensei, pá, a música está para estes tipos. Se calhar como o futebol está para Portugal. Portugal, a cultura de futebol, se calhar é a nossa maior cultura.
Pois é, aquilo onde estamos mais predispostos a pagar, por exemplo.
E eu abro a janela do meu quarto e vejo a baliza do Realense, quer dizer, há campos de futebol em todo lado e toda a gente, não, mas é uma cultura muito grande. Pois claro que somos ótimos a jogar futebol.
Sim.
Qualquer quer que isso quer valha, não é? Mas somos ótimos a jogar futebol. Para a dimensão, aquilo que é o bang for buck, de tamanho de Portugal, qualidade dos jogadores portugueses, pá, deve ser o melhor rácio do mundo. Na Alemanha existe isso com a música e com as artes, as pessoas são militantes e há uma cultura, há uma cultura de cultura lá, pelo menos onde estás.
Sim, há mais o hábito de consumir cultura, está mais enraizado na própria cultura deles, de consumir cultura no geral, seja o que for, teatro, dança, música, etc., sem dúvida. E sim, e as pessoas estão mais habituadas a pagar para consumir cultura, e eu acho que, sei lá, aqui em Portugal ainda a cultura ainda é bastante acessível. Não estou a falar de festivais grandes, estes festivais com grandes patrocinadores de verão e não sei o quê. Isso é outra conversa e é também será outro circuito, mas de uma forma geral continuas a ter acesso à cultura, tipo, por exemplo, aqui em Braga, no Generation ou mesmo no Teatro Circo, ou aquilo que tu pagas por um preço de um espetáculo é muito acessível. E sei lá, e se calhar de uma forma geral, ou até falando em Braga em particular, eu no princípio da conversa dizias que Braga hoje é uma cidade muito diferente do que era há uns anos atrás. eu cresci, ou seja, eu tenho ainda uma memória visual assim muito, muito pouco nítida do Teatro Circo antes de ter fechado para obras, e depois está fechado para obras durante, não sei exatamente quanto tempo foi, mas talvez uma década, à volta de uma década, que foi todos aqueles anos em que um jovem que se começa a interessar eventualmente por coisas como música, dança, teatro, e houve uma ausência muito grande de cultura e de coisas a acontecer na cidade. Por outro lado, também essa inércia acaba por fazer com que as pessoas criem, e se calhar também por isso havia mais um circuito mais underground, por exemplo, em Braga, não é? Uhum. E depois também o MySpace ajudou muito a isso, porque de repente tinhas acesso, não tinhas acesso só à música que ouvias na rádio, mas à música, lá está, artistas efetivamente emergentes. Criou-se um circuito em Portugal, um circuito pequeno, mas existia. Isto para dizer o quê? Agora perdi-me. Queria chegar a algum lado.
Que se criou uma cena porque não existia uma cena, exatamente, porque as pessoas se organizaram porque não havia, sim, uma oferta estruturada.
Já sei o que eu queria dizer, pronto, mas seja como for, o grosso das pessoas, porque isto é sempre uma minoria, não é? Uhum. As pessoas que eventualmente eu e tu nos interessa. Aliás, a primeira vez que te vi foi a tocar com Viados com Fome, talvez aqui em Braga, uhum, num sítio que já não existe. Uhum. E acho que hoje em dia não só é diferente, mas comparando, por exemplo, Portugal com a Alemanha, a diferença também está um bocado aí, está na... Este período em que o grosso das pessoas foi desabituado a consumir cultura, a não ter acesso à cultura. Aliás, quando o Teatro Circo reabre, os primeiros anos, acho que dificilmente as salas enchiam, os espetáculos enchiam. E hoje, passados já não sei quantos anos depois do Teatro Circo ter reaberto portas, é completamente diferente. Eu sempre que vou ver um espetáculo, até de teatro e tudo, muitas vezes espero a oportunidade de ver coisas lá porque esgotam, e esgotam cedo. Não é? Isto, o paradigma mudou e levou tempo a mudar, porque... Não é? Tipo...
Mas também vai demorar muito tempo a criar raízes, porque eu acho que ainda os hábitos...
Mas são... eu acho que já está eventualmente a criar,
claro,
raízes.
Claro que sim, já estão, já existe.
Eu acho é que a pouca oferta que houve de cultura durante um período muito alargado nesta cidade, por exemplo, fez com que as pessoas meio perdessem o hábito de consumir cultura, um bocado, tiveram meio que voltar a ser reeducadas a consumir isto e a perceber que gostam. Ah, afinal é giro ir ao teatro, ver uma peça de teatro, é mais interessante do que eu achava, ou ver um concerto até de um artista que eu sei muito pouco sobre ele, ou às vezes até ir a um festival, um circuito qualquer específico de música programado num dado espaço.
Tipo... É notável, porque quando cheguei a Braga o Teatro Circo estava fechado e não havia nenhuma sala de espetáculos a funcionar naquela que era a terceira cidade do país, e eu achava isso assim um bocadinho...
E tínhamos que ir a Guimarães, ou Vila Flor, ou íamos ao Porto.
Sim,
ou,
sim, não é? Porque aqui não havia
muito tempo.
Fazendo um comparativo com isso, a diferença é muito significativa para o que, sim, existe hoje em dia. Isso é notável e de louvar. O que é que Braga, para todos os efeitos, teve sempre e continua a ter uma produção musical. Continua, uhum. Sempre existiram músicos em Braga, desde aqueles mais conhecidos até aos outros. O que é que te levou a ti a organizar-te com os teus amigos na altura para fazer música? Foi uma inspiração de alguma coisa? Era algo que tu sempre quiseste fazer? Foi uma coisa de circunstância, porque às vezes é que conheço uns amigos e os meus amigos querem fazer uma banda e eu vou com eles.
Eu acho que foi aquela coisa bastante normal de... Eu interessava-me por música, gostava muito de música, e eventualmente conheci amigos que também tinham o mesmo interesse, e acabamos por... Bora fazer uma banda de garagem, né? Tipo, acho que como a maioria dos jovens, músicos, vá.
Mas continuas a fazer música?
Continuo a fazer música, sim. Nos últimos anos tenho estado mais a participar com projetos de outros artistas do que propriamente fazer música
e então?
De forma individual.
E então?
É um bocado por circunstância da vida, não necessariamente porque decidi não fazer música ou quer que seja, não é? Tipo, como sabes, tive outros projetos que eventualmente acabaram e, sei lá, não surgiu nenhum novo, entretanto. Pois também o facto de estar longe também não ajuda muito.
Mas é isso que eu gostava de saber. Há bocado antes de começarmos, estávamos a falar sobre tabagismo e o tabagismo ser uma espécie, para mim, de coisa muito particular. E para mim, fazer música é um bocado como tabagismo, que é, não há nada que eu faça na minha vida que seja como aquilo. E eu, de tempos a tempos, é claro, há uma inquietação que começa a apoderar de mim, que eu só consigo sanar se conseguir escrever aquilo que está na minha cabeça. E isto é assim desde que eu comecei a fazer. Eu gostava de saber se para ti é a mesma coisa, se tu continuas a sentir a mesma coisa pela música do que sentiste quando começaste com os teus amigos a fazer uma banda de garagem.
Se continuo a sentir a mesma necessidade, por exemplo, sim. Acho que tenho, não sinto a mesma fezada, porque depois também eu acho que a música acaba por ser uma coisa muito geracional, no sentido de é mais fácil, se calhar, tu trazeres algo novo quando ainda és mais inocente e estás mais desprovido até de informação musical e formatado a géneros musicais, ou quer que seja, do que quando já estás numa idade mais adulta. Daí a minha fezada, se calhar, não ser tão grande para, bora começar uma banda nova, não é? Tipo, sei lá. Em termos de necessidade, pelo gosto de compor e criar, continua essa vontade, continua lá, claro. E sei lá, quem sabe, se calhar num futuro próximo faço algo, crio algo novo, ou algo em nome pessoal. Ainda nunca esteve propriamente necessariamente nos meus objetivos, porque depois também acho que aqui, pelo menos aqui em Portugal, há muito esta coisa de, não é necessariamente em Portugal, mas é nos últimos tempos, mas este, nunca houve tantos artistas a solo como existe agora, não é? Parece que já há muito menos bandas do que artistas a solo, o que é uma pena.
É uma tristeza.
Eu sempre deu muito mais prazer fazer música em conjunto com outras pessoas do que sozinho, embora até tenha a capacidade, por acaso, de o fazer sozinho, e faço muitas vezes de uma forma, pronto, mais comercial e profissional, não é? Sempre ouvi muito essa coisa, pessoas que me perguntavam, e tu quando é que lanças o teu projeto a solo, sabes, esse tipo de coisas, que eu sempre senti um bocado, isso não é para toda a gente, tipo, mas sei lá, quem sabe, se calhar play, um bocado pela falta de oportunidades e pela distância de não estar próxima daqueles músicos com quem eu gostava de fazer música, quem sabe não comece a editar música
em nome próprio.
Sim.
Pois, porque tocaste num ponto que eu também tenho falado muito que me parece preocupante até, que é os artistas a solo, porque se está-se a anular, de certa forma, e eu acredito que esta anulação venha da parte comercial, a banda. Que estava-me a tentar qual foi a última grande banda. E se for preciso, a gente tem que andar para aí 20 anos para trás para ter a última grande banda.
Sim.
Porque agora são artistas a solo.
Sim. Eu até não sei se não há mais artistas a solo também por uma questão, uma vez mais, financeira. Porque é mais fácil tu, sei lá, primeiro não tens que repartir um cachê entre vários músicos, não é? Um bocado como aquela história dos DJs, não é? Os DJs versus bandas ou músicos.
Pagas um ou pagas a cinco.
Exato. E não sei até que, se calhar, porque é mais fácil vingares, eventualmente, começando a solo, até que um dia até consegues ter acesso a um cachê que te permite contratar uma banda, andar na estrada com uma banda, com uma comitiva, com técnicos, etc.
Mas eu fico, aquilo que me preocupa é que, se calhar, os tempos modernos, em termos musicais, não conseguem ser interpretados por uma banda. Porque aqueles artistas que estão, digamos que, goste eu ou não deles, que estão, me parecem estar mais ligados aos tempos modernos, são artistas individuais e não são bandas.
Também acho que há outro fator que justifica isso, que é, então, a música não só se democratizou, mas a produção musical também se democratizou, não é? E hoje tens muitos miúdos que até começam numa banda, mas que dão uns toques num software, numa Digital Audio Workstation, por exemplo, não é? E conseguem gravar em casa, e embora não sejam bateristas, conseguem
programar
uma bateria e fazer uma série de outras coisas, tocar outros instrumentos de forma virtual, a parecer que foi tocado por músicos, e conseguem fazer aquilo sozinhos. E esse processo também pode dar muito gozo a uma pessoa, uhum. e ela perceber que, não, eu gosto de fazer isto sozinho do que estar aqui, tipo, pois estou a trabalhar com este músico que faz aqui um arranjo que eu não gosto de nada, e depois tenho que... Não é? Pois há aquela,
negociar.
Exato, aquela diplomacia de como é que tu vais criticar ou pedir a alguém para fazer uma coisa diferente, não é? Pronto, esse jogo de cintura que é um bocado... Portanto, eu acho que isso também acaba por justificar um bocado o facto de haverem cada vez mais artistas solo do que projetos musicais, bandas, por exemplo.
E...
Mas eu diria que em Braga, desculpa...
Diz-me.
Por acaso em Braga, eu acho que... e até em relação àquilo que falávamos há pouco, deve-se calhar eventualmente tu ter, para ti teres essa sensação de que há menos espaços para tocar, uhum. e que isso também faz com que achas-se calhar menos artistas locais. Por acaso eu acho que Braga nunca teve tantos artistas emergentes como agora, e eu até estando fora tenho-me apercebido disso, e existe uma editora que está de Braga, por exemplo, que trabalha com artistas até fora de Braga, mas que está sediada em Braga, partiu de alguém que é daqui, coisa que, quer dizer, não que já não tivessem existido eventualmente outras editoras de Braga especificamente, mas mostra que a coisa, eu até acho que a coisa está melhor do que o que era, ou funciona melhor, funciona de uma forma mais oficial do que funcionava, porque antes tínhamos efetivamente se calhar um underground, agora temos um circuito para tocar um bocadinho mais oficial, temos mais editoras, e eu vejo mesmo, lá está, isto malta de gerações novas, não é? Mas que a proliferar na cidade, e montes de bandas a tocarem no resto do país, e a tocar lá fora, na verdade. Tipo, temos bandas de Braga a fazerem tours na Europa, isso é fixe.
Claro que é, não é? Isso é ótimo. É saudável.
Que sempre existiu, claro, obviamente, mas não acho que as coisas estejam necessariamente piores.
E para quando é que tu achas que isto aqui vai trazer uma diferença grande? Ou seja, nós temos agora esta democratização dos meios de produção,
uhum.
tu achas que isso aí, porque tu és um rapaz mais novo que eu, mas gravar um disco era uma coisa extraordinariamente complexa quando eu comecei a fazer música, e tu, como sound designer, estás muito por dentro daquilo que foi a evolução tecnológica,
uhum.
e a facilidade que hoje em dia é gravar um disco do que aquela era quando tu começaste a fazer música, que era um dos maiores obstáculos a tu teres uma espécie de carreira musical, era tu teres um registro minimamente decente. Havia quase um estúdio aqui no norte de Portugal pelo qual nós passamos todos,
uhum.
em Viana do Castelo.
Uhum.
Tu achas que isso aí vai... porque às vezes fico um bocado conflituado se... A liberalização e a facilidade de produção, eu acho que deve ser espetacular, é positiva, mas ela não pode criar uma espécie de polifonia de tal modo grande que afoga todos aqueles, os bons e os maus?
É uma pergunta para a qual a resposta pode ser arriscada.
Vamos lá.
Eu acho que... a médio prazo, eu acho que é sempre positivo. Sei lá, porque... claro que isso trouxe... E, por exemplo, criou no mercado dos estúdios um fosso gigante e há muito menos oferta de trabalho. Não que também, na verdade... ou seja, sempre foi caro poderes gravar um disco. Isto para estúdio gravar um disco, não é? Tipo, tentavas marcar, reservar o menor número de dias possível e tentar fazer o disco em menos tempo possível.
Contra relógio
por questões de dinheiro. Mas eu acho que a médio e longo prazo acaba por ser positivo, porque essa democratização eu acho que acaba por se traduzir muitas vezes nessa tal inocência que eu falava há bocadinho, que surge principalmente de músicos novos, sangue novo, na inocência e às vezes até na humildade ou na ignorância que seja de cometer erros, vamos chamar erros entre aspas, e daí muitas vezes surgem novas correntes, sei lá, musicais ou até... e eu acho que isso acaba sempre por ser positivo artisticamente para, para o meio, para o mercado. Falando numa questão mais de trabalho e de mercado de trabalho, e, por exemplo, especificamente dos estúdios, sim, a vida tornou-se muito mais difícil para esses estúdios sobreviverem. Hoje em dia é muito mais fácil tu, na verdade, até ires para estúdio, gravares num estúdio. Primeiro, parece que não existem necessariamente menos estúdios do que o que existiam. Há imensos estúdios a abrir, um bocado parece contra tudo aquilo que nós achamos. E a verdade é que o preço desse trabalho também é muito mais acessível, uhum, às pessoas. Também, se calhar, por uma necessidade dos próprios estúdios que, para sobreviverem e pagar contas, terem de baixar o preço desse serviço. Em tempos foi um trabalho muito bem pago, hoje em dia não é necessariamente um trabalho muito bem pago. E pode ser muitas vezes até um trabalho altamente precário.
No geral, estás otimista com esta liberalização?
Sim, quer dizer, ou seja, sei lá, eu acabo por me desdobrar na minha área. Ou seja, eu estudei produção musical, fiz uma licenciatura focada em produção e tecnologias da música. Foi neste período que me deu a conhecer este novo mundo do design de som. A minha decisão teve em conta, obviamente, algo que cresceu em mim. Houve ali um gosto qualquer pelo cinema, talvez, ou pela imagem e o som para a imagem, como um meio alternativo de eu sobreviver e poder viver ligado a esta área do áudio, seja áudio profissional, que tem muitas vertentes, mas música, som, não é? E da mesma forma, se calhar, muitos engenheiros de som de estúdios, de gravação, desdobram-se a fazer som ao vivo, por exemplo, para bandas. Aqui há um trabalho diferente, mas que têm muito a ver com o mesmo trabalho que fazem dentro do estúdio. Muito poucos poderão ter a possibilidade de decidir só fazer uma coisa ou só fazer outra. Mas nós conhecemos, temos imensas pessoas conhecidas em comum que fazem ambas, por exemplo. E, quer dizer, claro, eu não queria, sei lá, é uma questão complicada. Não sou tão pessimista em relação à questão da liberalização da música e dos meios de produção e de um miúdo em casa com um portátil fazer,
de 200 euros fazer um disco.
Sim, às vezes há coisas, saem dali coisas interessantes e de repente esse miúdo consegue ter acesso a concertos, dar concertos, ganhar algum dinheiro e se calhar já não vai trabalhar sozinho. Aí se calhar já vai ter dinheiro para poder, claro, trabalhar com um produtor e ir para um estúdio. E...
Gil, preciso de uma sugestão para os nossos ouvintes porque estamos próximos do limite de tempo.
Eu já sabia que tu ias ter isso no fim da entrevista, porque já vi alguns episódios, bastantes até, deste podcast.
E então,
eu não vou trazer música, para mim faz-me confusão. Ótimo. Dar sugestões de música, porque não, se calhar me portar demasiado por dentro, não sei. Por isso, olha, lembrei-me de um documentário que já tem muitos anos, mas que há pouco tempo passei pela banda sonora desse documentário e gostei muito. Que é um documentário francês que se chama Être et Avoir, se não estou em erro, e algo como, a tradução para português é
Ser e Ter?
Ser e Ter, exatamente. E é um documentário sobre uma escola num meio rural em França, uma escola muito pequenina, onde os miúdos são recolhidos, uma realidade que talvez ainda exista em Portugal, em algumas regiões do país, não sei, mas que os poucos miúdos que vivem naquela região são recolhidos por um autocarro de manhã muito cedo, são entregues numa escola que é um edifício, uma casinha muito singela, onde só existe um professor. Os miúdos naturalmente estão ali em faixas etárias diferentes, embora tenham aulas todos ao mesmo tempo, e é um documentário muito bonito, muito... É isso, muito singelo, muito bonito, comovente também, porque naturalmente depois os miúdos, aquilo deve corresponder tipo ao ensino primário ou algo do género, e os miúdos depois dali vão para uma escola maior, onde tem o ensino secundário e aquilo corresponde ao EB23. Não sei se agora existe uma terminologia diferente para isto, eu não estou por dentro da educação, mas é muito comovente também e é mesmo muito interessante. E acho que isto é um documentário... Não sei se tu conheces, já a viste? Não.
Eu estou familiarizado com a sua existência, nunca ouvi.
Pronto, ele há de ser de fim da década de 90, 2000 e picos. E eu, como há pouco tempo tropecei na banda sonora, que também é muito bonita. É toda ao piano e clarinete, se não estou em erro. Há ali uns arranjositos de sopros. Lembrei-me do documentário, que é mesmo muito bonito. É a minha recomendação. É
Gil, muito obrigado.
Obrigado, eu.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.